porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code que está aqui na sua tela. Desse lado, Roberto Motinho, estrategista macro da Genial.
Boa noite, Denise, boa noite, Bruno, boa noite, turma da produção e boa noite a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Denise, mais um dia bastante difícil para todos os ativos de risco globais, tá? É, na verdade, o dia de hoje começou na quarta-feira passada, quando saiu aquele dado, aquela inflação americana, que foi um divisor de águas, tá? Que jogou por terra abaixo a tese que janeiro e fevereiro é só um susto da inflação. Hoje mesmo, o Jay Powell confirmou isso, tá? Então, simplesmente, o mercado segue digerindo esse quando que o Fed vai cortar, será que o Fed vai cortar esse ano? E está batendo em todos os ativos de risco. Eu não lembro, acho que a última vez que o S&P 500 caiu 3 dias seguidos, ou foi naquela discussão ano passado, quando os juros foi para 5% de 10 anos, mas eu não lembro, tá? Mas mais um dia de queda e, principalmente, mais um dia de forte alta nos juros globais. E o juro no Brasil, senhores, coitado, realmente todo dia os juros do Brasil está subindo muito, mas muito forte, tá? É, eu vou mostrar para vocês depois, na minha opinião, o motivo dessa alta nos juros brasileiros está em patamares insanos. Eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão ficar surpresas para onde foi os juros brasileiros. Denise?
Obrigada, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes. Aqui temos ele, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem?
Tudo certo, Denise, Motinha. Bom, pessoal aqui do estúdio também, pessoal que assiste. É, de fato, né, pessoal, como o Mota comentou, mais um dia aqui nesse sentido negativo para ativos de risco. É, ele vai comentar um pouquinho sobre os juros, mostrar um pouco isso, depois eu mostro umas imagens também. E é óbvio que isso vai acabar impactando essas empresas mais ligadas a ciclos domésticos. A gente vai ver aqui nas maiores quedas do dia. Algumas coisas acabam se destoando, né? Então, se o pessoal acaba colocando tudo na mesma caixinha, você poderia falar, pô, construtoras era para cair. Tem algumas construtoras na maior alta, mas eu explico o motivo disso, o motivo do porquê isso aconteceu. E, óbvio, fico aqui para responder qualquer tipo de pergunta. E aí, lembrando, acho que é interessante falar, acho que já no começo aqui do fechamento, porque muito em breve deve sair a prévia, os resultados de desempenho operacional da Vale, tá? Que é como se fosse meio que uma prévia do resultado, vai, no final do dia. E aí, pós-mercado, já ia sair isso daqui, ainda não saiu, mas se sair, a gente tenta ver aqui se a gente consegue comentar. Mas o Igor Guedes vai escrever, acho que é muito importante, o pessoal acaba olhando bastante para isso também. Mas depois eu falo, agora eu vou devolver.
Obrigada, Bruno. Na produção, temos o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Joia, bora, Matinha.
Bom, só para voltar um tempo atrás, para deixar todo mundo na mesma página, pedi até para o Guimas compartilhar na tela. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. Tá. O que eu estou fazendo? Opa, desculpa, que eu não tinha apertado o VMIX ainda, tá? Então, peço desculpas. Só que minha ideia aqui, tá? Mostrar para vocês tudo o que aconteceu no mundo desde terça-feira, na véspera da inflação americana, tá? Que foi um divisor de águas, porque enterrou a tese que a inflação de janeiro e fevereiro podia ter simplesmente um susto. E lembrando, essa tese trazia uma divisão grande dentro do mercado e dentro do próprio Fed. 10 votos por 3 cortes, 9 votos por 2 cortes ou menos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é essa informação que foi realmente um divisor de águas, porque tirou completamente a segurança quando que o Fed vai começar a subir os juros. Sempre lembrando, Para o Fed cortar os juros, qual é o motivo de ele cortar os juros? Ou a inflação está caindo, ou a atividade, o mercado de trabalho está desacelerando. Desde o início do ano, o mercado de trabalho surpreende para cima. A média de payroll está lá, perto de 270 mil criações de vagas por mês. Você vai no nível de atividade econômica, poxa, saiu vendas do varejo ontem, voou. O payroll, o último, 300 e poucos mil. Então, a fotografia da atividade econômica nos Estados Unidos hoje é que ela está acelerando o crescimento. Tá? Eu sei que é difícil entender como que os Estados Unidos acelera o crescimento com esse juros de 5,33. Então, para o motivo para o Fed cortar os juros, a atividade econômica não precisa. Muito pelo contrário, dá conforto para o Fed esperar. E vamos para a inflação, que era aquela dúvida. Foi susto janeiro, fevereiro ou não? Não, infelizmente, não foi susto. E hoje mesmo o Fed confirmou isso. E olha o que, que aconteceu. Isso aqui é a coisa, é o juro americano de 10 anos, desde aqui, ó, o CPI foi aqui. Estava lá 4,30, senhores. Estão falando que hoje está 4,67. 37 pontos de alta no ativo mais líquido do mundo. Tá? Só para vocês terem noção, isso aqui foi aquele que bateu 5% lá em outubro do ano passado. Aí a gente vai, porque isso aqui, até vou até ver aqui o nome, o Fábio, sobre papel IPCA, eu gosto, Fábio. Eu comprei Taesa hoje, eu gosto, mas eu não vejo motivo de ganho de marcação mercado. Por exemplo, um grande concorrente, não é um grande concorrente, mas tem uma relação, o título público americano de 30 anos que rende inflação não para de subir, ó, desde o dia 4, já está em 2,40. Tá? Então isso aqui, na minha opinião, limita a expectativa de ganho de mercado de um papel IPCA longo no Brasil, tá? Porque qual a informação aqui? É normal os Estados Unidos pagar inflação mais 2,40 por 30 anos? Ou já é um medo que o novo juro real de equilíbrio no mundo é mais alto? Tá? Então tem informação importante aqui dentro. Mas olha o dólar globalmente. Desde o dia 4, subiu 2,14. Aí a gente vai, ó, e fala o seguinte para vocês, ó. Dólar tem o melhor desempenho em 14 meses, com essa narrativa que o Fed vai demorar a cortar. Simplesmente, o dólar nos últimos 5 dias, que nada mais é que o CPI, é a maior alta desde fevereiro de 2023. Ou seja, o dólar é o rei do mundo, porque os Estados Unidos é o país que mais vai crescer no mundo desenvolvido, vai crescer 2,5%. É o país que tem o maior juro entre os desenvolvidos. Amanhã sai a inflação da Europa. Se não tiver susto, o mercado vai cravar a corte em junho. Tá? Então, é os Estados Unidos com não vou cortar os juros e o mundo cortando os juros, Estados Unidos crescendo mais que todo mundo. A soma desses dois vetores parece que o dólar é o principal, o rei do mundo. Só para vocês terem noção, já está batendo sério nas moedas asiáticas. Por exemplo, a Indonésia, que não vendia dólar há mais de 6 anos, teve que vender dólar hoje para defender um pouco o nível das suas moedas. Uma coisa que me chama a atenção, o ien japonês já está lá, quase 155, e o BC japonês, será que o BC japonês hoje vai fazer alguma coisa? O que eu quero dizer, senhores, com dólar forte, é o real que carrega o problema do dólar forte e mais os nossos problemas internos. O Japão lá, 154,71. O mercado sempre acreditava que no 152, o Banco Central japonês sempre atuou forte.
Porque essa é a cotação da moeda dele?
Exatamente. 154. Em um ano, Denise, a moeda japonesa perdeu mais de 15%.
Mais de quanto?
15%.
Eita.
Deixa eu pegar em um ano certinho, só para a gente ter noção. Em um ano, a moeda japonesa saiu de 130 e já está 154. Em um ano. Tá? E o Banco Central japonês deixa aí. Não está querendo... É uma corrida cambial. Na Ásia está tendo uma corrida cambial. Todo mundo quer ganhar competitividade. Aqui veio a notícia que estava todo mundo esperando, que era a fala do Jay Powell hoje. O que ele falou, senhores? Ele foi claro. O que ele vinha falando sempre? Estou gostando da inflação, está tendo uma desinflação saudável, eu estou confiante na que a gente vai chegar na meta, eu só preciso de mais confiança. Ele falou que hoje, eu vou até repetir em aspas a frase dele, os dados recentes claramente não nos deram maior confiança. Em vez disso, indicam que provavelmente levará mais tempo que o esperado para alcançar essa confiança. Sempre ficou no subjetivo. Eu estou gostando, estou confiante, mas só preciso de mais confiança. Hoje ele assinou o recibo, falou, cara, os dados me fizeram, não nos deram maior confiança. Em vez disso, indica que eu tenho que ficar paradinho por muito mais tempo. Isso embaralha a carta de todos os ativos do mundo e está aí essa loucura toda. E o Brasil nessa história inteira? O Brasil, senhores, no momento desse que o mundo está discutindo que talvez os Estados Unidos não corte os juros esse ano, tá? É, só para botar na mesma página para vocês terem essa informação, os Estados Unidos lá com 16% de chance de corte em junho e 40 pontos no ano, ou seja, menos 2 cortes. Lembrando, dia 1 de janeiro é 150 pontos. E é nesse cenário de corte de 150 pontos que entrou aquele dinheirão no Brasil de novembro e dezembro, que inflação era página virada. A inflação, infelizmente, não foi página virada. Só entrou dinheiro, aquele caminhão de dinheiro no Brasil, porque o mercado trabalhava que inflação era página virada e o BC americano, o Fed ia cortar os juros. Não é essa a realidade. Não é à toa que já saiu mais de 26 bi da nossa bolsa. Bom, e o Brasil nessa história inteira? Se o mundo está mais seletivo, está mais exigente, pô, por favor, quem quer meu dinheiro, quem quer o dinheiro do investidor estrangeiro, faça um dever de casa, mas pô, se esforça, né? Mostra, me dá valor, me dá motivo para escolher você em vez do lado. E o Brasil não deu motivo para isso, muito pelo contrário. Ele deu motivo para falar, senhores, ajuste fiscal ficou para o próximo governo. Ah, mas poxa, não tem nenhum ano. Você prometeu que ia fazer um superávit de 0,5% em 2025. E menos de um ano depois já está falando que você não vai fazer superávit nenhum, vai ser zero. Fazendo uma imagem louca. É como se ano passado o Brasil falou assim, ó, senhores, minha calça hoje é 44. Eu prometo em 2025 eu vou vestir uma calça 40, tamanho 40. Aí chegou ali no mês, 6 meses depois, menos de um ano depois dessa promessa, de pé junto, ele chega e fala o seguinte, sabe aquela calça 40 que eu falei que ia usar? Sinceramente, eu vou continuar na 44 e estou mais preocupado em comprar o tamanho 46. É essa a realidade do Brasil. Então, quando o mundo teria que estar mostrando mais comprometimento, o Brasil fez uma escolha política. E por que o Brasil abriu mão de lutar por um superávit de 0,5% em 2025? Para poder entregar o salário mínimo que o Lula prometeu, que acho que é 1.502, não sei o número certinho. Tá? São as escolhas de Sofia, o orçamento é apertado. Tá? Então não dá para agradar todo mundo. Não estou dizendo que ele fez certo ou errado. Estou dizendo que no momento que o mundo está mais exigente, o Brasil abaixou a guarda e preferiu escolher, foi essa opção, e não entregar um superávit de meio. Pô, Mota, você é tão insensível, né? Você tem algum problema com aumento do salário mínimo real? Não, corta dos outros. Escolha. O orçamento é gigante. O orçamento é a peça mais importante da democracia. Tira do fundão eleitoral, tira das emendas parlamentares, tira de subsídio de Zona Franca de Manaus. Lugar para tirar tem. São escolhas. A mensagem que o governo passa para a sociedade, eu não escolho nada, eu não corto nada. Nada, nada. Independente se o gasto vale a pena ou não, eu não gasto nada e quero aumentar as coisas. Fora esse tipo de notícia que a gente é obrigado a conviver. Que o Lula querendo subsidiar 35 bi da tarifa elétrica, a gente já viu isso acontecer lá na Dilma. Vocês sabem, bagunçou o sistema elétrico. E olha a frase, fonte, governo Lula vê tarifa de energia com risco para popularidade. Então, ou seja, o motivo de abaixar, arrumar 35 bi de algum lugar, ou pior dos mundos, não arrumar de nenhum lugar, se endividar, em função da popularidade. Então, essa é a fotografia do Brasil. Tá? Aí, o que, que aconteceu? A gente vem falando para vocês há um tempo, tá, que os multimercados brasileiros foram os grandes apostadores no Brasil. Os multimercados brasileiros tinham a cabeça do Motinha. Poxa, com essa balança comercial, com esse juro real, com isso, com aquilo. Pô, o real é uma bela aposta. Os multimercados brasileiros eram o maior vendido em dólar no Brasil. Tinha mais de 20 bi vendido. E estoparam, tomaram ali um belo preju até semana passada. Tá? O real já não é mais o favorito dos multimercados. Já tem pelo menos uma semana. Ufa! E o que ficou favorito deles? Posição aplicada em juros, acreditando que o nosso BC tem condição de chegar nos juros de 9,5, 9,25, no mínimo 9,75. Olha o que aconteceu, vou ler a frase. Na quarta-feira passada, a publicação do CPI foi um soco na boca de diversos fundos multimercados brasileiros. A abertura dos juros americanos também, obviamente, fez a curva e foi na contramão de uma das teses centrais dos maiores gestores. Então, o gestor brasileiro tomou-lhe uma paulada acreditando no real e tomou-lhe uma paulada acreditando que o nosso BC poderia chegar a 9,75. Olha as cotas dos fundos nesse mês, tá? Verde é aquele que assinou na carta, que fez uma aposta que o BC podia cortar até 9,5, pelo menos. Caindo 1% no dia. Então, vamos só o dia. Só o dia de ontem, que foi uma paulada nos juros, e hoje é outra paulada, tá? Eu acho que teve stop, tá, senhores? Ó, num dia, verde, 1%. Aí você vai para Gauss, 1,02. Você vai para Canvas, 0,57. SPX, menos 0,12. Ibiúna, menos 0,47. Absolute, menos 0,14. E apareceu um positivo aqui, 0,20. Menos 0,22. Um de lado, menos 0,15. Senhores, é só menos. Menos 0,33. Menos 0,44. Menos 0,30. O que eu quis passar para vocês... que essa era uma posição meio consensual dentro da indústria. Não é à toa que no mês, ó, menos 2,82, menos 0,95, menos 1,82, menos 2, menos 2,64, menos 1,54, apanhou primeiro com real e depois com juros brasileiros. E provavelmente essa turma está sendo estopada. O stop, esse movimento de aumento de juros lá fora e mais esse movimento de desmonte de posição no Brasil vai levar para situações inimagináveis. Olha para onde o mercado já colocou os juros brasileiros. Não pode ser abaixo de 10,25. Olha que loucura, não pode ser abaixo de 10,25. E para ser mais louco, está falando que em junho de 25, o BC brasileiro tem que subir para 11. Para 11, em junho de 25. Essa é a realidade. Para mim, esse movimento aqui, dizer que o Brasil, só para vocês terem noção, o BC contratou 50 pontos para maio. Se lembra? O que, que o mercado está falando? Está com menos de 50% de chance de ele dar, dar 50, tá? Está 50%, tá? É 32,5, tá 32. Está 50% do BC tem que reduzir para 25. Olha que loucura que a gente está. O que eu quero dizer é que aqui, na minha opinião, não tem muita matemática, não. Tem mais a questão de stop. Zera essa posição, esquece, zera a posição. É, o governo não dá bons sinais. É, lá fora a gente não sabe quando o Fed vai cortar os juros. Se é que o próximo passo... é corte mesmo, esse é o discurso central, mas sempre aquilo, a gente não sabe quando a inflação dos Estados Unidos vai voltar a cair. Então, junta tudo isso, senhores. Sem dúvida nenhuma, o realzinho, mais um dia apanhando, tá como todas as moedas emergentes. Vou até mostrar que hoje o real nem foi a pior moeda emergente, a pior moeda emergente foi o México, que só brilha. Hoje o real me sobe 1,78, está lá 5,28. As outras moedas emergentes, é, peso mexicano perdeu 2% hoje, tá? Aqui perdeu 1,55. A moeda da Indonésia, que o BC atuou, caiu 2%. Então, vou passar agora para a Denise, só para passar para vocês. Tudo que está acontecendo foi devido ao número de quarta-feira passada, que foi o divisor de águas, que falou para o mundo inteiro, esquece que a inflação não foi susto, não. E o dado de atividade econômica nos Estados Unidos só mostrou que está melhor. Então, juntou a economia americana crescendo mais, com uma desinflação, se é que a desinflação não parou, muito piorando, e o Fed falou, senhores, se eu estava querendo mais confiança, eu perdi, foi a confiança. Denise?
Obrigada, Motinha. Vou passar a bola aqui para o Bruno. Antes eu vou pedir para o Guimas colocar a etiquetinha para a galera deixar o like, o chat fervendo, todo mundo tem opinião, é isso, uhum. Assim que eu gosto, gente, comenta aqui bastante, assim que é legal para a gente saber o que vocês estão pensando, como é que vocês estão investindo, assim que é jóia. Vamos lá, Bruno, e a Bolsa?
Boa, e para complementar, para colocar um extra no que o Motinha falou, não só isso, né, Mota? Ainda tem toda a questão geopolítica, que também entrou nesse ponto, ainda que piora ainda
que,
mais.
Que o petróleo pode passar.
Exato, que aí a pressão inflacionária, aí que depois,
começa tudo. Para você com uma vida tá fácil, né?
E aí, falando de Brasil, ainda piora ainda mais, que a gente estava conversando aqui em off. Mas depois o Motinha comenta sobre isso. Eu quero tentar trazer um pouco dessa relação que ele falou sobre toda essa parte macro, para a gente tentar entender um pouco sobre bolsa, movimentação, para onde vai, quais ativos acabam sofrendo mais, e aí a gente faz todo aquele discurso que eu sempre faço aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar, então, só para deixar na cabeça de todo mundo, bem claro, dia de hoje, se o Guilherme puder compartilhar, por favor, que a gente tem o panorama, então perceba, Ibov continua aqui caindo. O Motinha falou aí do S&P, então mais uma queda no dia de hoje. Quando a gente vai olhar para índices setoriais aqui dentro do Brasil, perceba tudo aqui no vermelho, aí o destaque mais negativo para aqueles setores que acabam tendo esse peso dos juros afetando muito mais. Tá? Então é o caso aqui, por exemplo, da parte de consumo, tá? Que sofre bastante, mais de 1,54% de queda nesse índice setorial. Eu gosto de mostrar isso, que é só para você tentar entender um pouco do geral, né? Quem sofreu mais, quem sofreu menos. No caso de hoje, ninguém foi bom, vai, nesse sentido. Mas alguns sofrem bem mais, como eu acabei comentando, tá? Vou comentar também sobre a questão imobiliária, tá? Alguma, se você for ver, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente teve MRV e EZTEC, hoje como uma das maiores altas. A primeiro ponto, você olha e fala assim, pô, por quê, né? Esse tipo de empresa não deveria cair, dado esse movimento que nós tivemos de juros. Olha aqui a curva, tá? Se você for olhar essa linha cinza aqui, foi no dia de ontem, que já foi uma porrada, tá? E aí hoje, mais alto ainda. Então você percebe que esses juros, como eu já comentou, não vou ficar me estendendo muito. Teoricamente, ele faz sofrer esse tipo de empresa. Consumo, construção civil especialmente. Mas a gente viu duas empresas de construção subindo hoje. Vou explicar daqui a pouco por quê, antes que alguém pergunte, mas só para deixar isso muito bem claro aqui. Beleza? Falando sobre isso, né, o cenário. Mota colocou, então a gente pode falar a seguinte frase, né? Juros mais alto por mais tempo será aparentemente a nova realidade, talvez a nova narrativa. Então a gente vê tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Sempre gosto de acompanhar um pouco esse gráfico, né, que é aquela probabilidade de corte. Então, se você algum tempo atrás fosse se lembrar, isso daqui era para em março, grande parte do mercado já acreditava no corte, foi empurrando para frente. Você percebe que em junho, que algum tempo atrás também aqui era uma probabilidade alta, basicamente já é certo aqui que não haverá corte. E vai se estendendo isso daqui por mais tempo. Qual que é a consequência disso quando a gente está tentando adivinhar, né? Eu não sei nem se é essa palavra correta, mas tentar entender um pouco do fluxo estrangeiro. Se a gente tem esses juros nos Estados Unidos mais forte, permanecendo mais alto, na verdade, por mais tempo, e se tem até esse movimento dado, todo o cenário geopolítico também de saída de ativos de risco, né, que a gente comentou aqui, eu comentei acho que na sexta-feira um pouquinho sobre isso, é claro que o movimento de fluxo estrangeiro a gente pode esperar que ele continue de saída. Quando a gente olha aqui, e esse dado está desatualizado porque ele foi pego na sexta-feira, mas é só para você ter uma noção, tá? Não precisa saber exatamente. Daqui a pouco a gente atualiza, ele tem uns delays aí de alguns dias. Mas qual que é a verdade? Para você que estava esperando que tivesse, de alguma forma, né, a volta do fluxo estrangeiro, que ajudaria a nossa bolsa a andar, especialmente ativos de risco específicos, né, que ficaram muito amassados, e aí aqui eu não digo nem aqueles ativos que sofreram também muito, mas eu também coloco nessa conta, para ser bem sincero, até as próprias blue chips, tá? Porque o fluxo gringo acaba entrando primeiro nessa empresa, depois ele vai caindo, porque a gente chama ali de small caps. Se você estava esperando que isso aqui fosse virar, na verdade, a perspectiva é de que continue com essa saída de fluxo estrangeiro. E aí qual que é o paralelo, né? E qual que é a consequência disso? Pode esperar uma performance e pouco upside, de certa forma, na nossa bolsa. Porque muito do upside ele vem por conta de fluxo, não necessariamente por conta do fundamento. É muito mais um movimento macro do que um movimento micro. Eu até estava falando para o Mota hoje à tarde, pô, vai ser legal acompanhar como que vai ser a temporada de resultados, porque a depender dos resultados, pode ser que as empresas até tragam resultados interessantes, até às vezes acima das expectativas, que até surpreendam, mas que elas podem ficar, na verdade, de lado, ou até mesmo com essa pressão ainda negativa por conta dessa saída de fluxo estrangeiro. E aí é onde eu falo, né? Muitas vezes a gente vai acabar olhando para esses momentos com aquele viés da oportunidade, que é o viés de você se posicionar em bons negócios, tá? Lembra, tem uma diferença muito grande aqui de você fazer uma posição tática, e aqui, pô, coitado Villegas, que tem que fazer um trabalho super tático, que é um trabalho muito, muito sério, muito difícil, para ser bem honesto aqui com vocês, que ele vai ter que juntar não só o fundamento no final do dia, né, das empresas, mas também toda essa questão técnica que a gente está tentando mostrar aqui para vocês. Como eu acabo investindo com esse horizonte um pouco mais longo de tempo, essa movimentação no curto prazo, mais enxergo, né, como essa oportunidade de se posicionar em bons negócios. Que, para ser bem sincero, tá, a expectativa aqui de muita gente, muitos analistas aqui fundamentalistas, é que várias empresas, especialmente aquelas blue chips, tragam resultados consistentes. Então a gente vai começar a ver isso aqui na temporada do primeiro tri, vai ser bastante interessante de acompanhar. Beleza? Então acho que essa aqui é a visão que eu posso falar mais geral do que a gente espera para a bolsa. Não mudou muito, tá? Acho que essa nova narrativa dos juros mais altos lá fora, da economia americana ainda bastante resiliente, e agora Brasil, né, com todo esse problema fiscal que o Motinha já comentou, na verdade, em alguns outros programas, mas continua comentando aqui, isso também deve atrasar esse cenário, a gente veria esse alívio um pouco mais forte na Selic, que era um pouco da tese que algumas pessoas tinham no passado. E aí, portanto, a gente vai continuar vendo sofrer varejo, small caps, tecnologia, até mesmo construção civil. Tá? Então, para você que estava esperando uma posição um pouco mais tática nesse sentido, acho que talvez não seja o melhor setor. Eu ainda continuo, para ser bem sincero, gente, eu ainda continuo bastante otimista com as blue chips aqui, porque são empresas mais resilientes, ok? E que o resultado, os fundamentos devem se permanecer. Apesar desse fluxo estrangeiro saindo e que pode ainda trazer essas ações meio de lado, até mesmo esse fluxo um pouco mais negativo, se você estiver se posicionando agora, você vai estar comprando um fundamento muito bom a preços muito interessantes. Você pode olhar até mesmo indicadores de valuation, estão provando isso para a gente, até mesmo os projetados para o final aqui do ano. Tá? Então, acho que não precisa inventar muita moda nesse sentido. Tá? Acho que Blue Chips continuam tendo um upside bastante interessante. Vamos olhar aqui para o dia de hoje. Tá? 0,75% de queda na bolsa, como eu comentei, abaixo dos 124.400 pontos. Aqui, lado perdedor, faz jus ao que eu acabei falando com vocês. Então, perceba que Açaí, Carrefour, Varejo Alimentício, Alpargatas, Localweb também são empresas aí ligadas, de certa forma, aí, varejo barra tecnologia, também empresas um pouco mais alavancadas, também sofrendo bastante. Então, é especialmente por conta disso aqui, pessoal, esse movimento da curva de juros. Perceba como teve essa abertura fortíssima por conta de tudo isso que a gente acabou comentando. Opa, deixa eu voltar aqui. Do lado positivo aqui, de certa forma, você até deveria olhar e falar, pô, Zetec e MRV tinham que cair. Isso é verdade. Eu estava conversando com o Luiz Assis, né, que é o nosso analista aqui, responsável por essas duas empresas. Não essas duas, né, mas na verdade o setor inteiro. O que, que aconteceu? Primeiro, construtoras estão soltando as prévias, tá? As prévias operacionais, os dados operacionais. E é bastante interessante acompanhar, porque você vai ver ali o movimento de vendas, se conseguiu vender bem, se não conseguiu, como que está a própria queima de caixa da companhia. E aí tem duas coisas legais para pontuar aqui. Primeiro, a própria Zetec divulgou ontem os seus dados operacionais. As vendas foram extremamente baixas, o nosso analista aqui classificou como muito ruim. Tá? E a gente já teve uma queda forte no dia de ontem. O que, que ele me falou? Ele falou, cara, Zetec está tendo esses movimentos, às vezes, de descolamento da, entre aspas, aqui, realidade do momento do mercado, mas que está sendo normal, a gente já vem acompanhando isso aqui de algum dos outros tempos. O que dá para a gente dizer é o seguinte, ontem já caiu forte, então essa prévia, ontem foi um mix das duas coisas, né? Prévia ruim, venda ruim, ao mesmo tempo que você também já teve essa abertura nos juros, que também foi super negativo para ativos de... Hoje, na verdade, é simplesmente essa recuperação. Pelo menos foi essa a interpretação que a gente teve quando a gente estava tentando entender um pouco desse movimento. MRV, idem também. Apesar da prévia ter sido um pouquinho melhor, de alguns outros analistas, até conselhos de mercado apontaram para isso, ainda você tem um problema de queima forte de caixa. E nesse momento que a gente está, eu já venho falando também há bastante tempo aqui nas minhas falas, queima de caixa, no momento atual macroeconômico, não está sendo muito bem vista. Diferente de outros momentos, onde o acesso... A capital era muito mais barato, a capital de giro era super barato, então você podia queimar a caixa a rodo, que o mercado nem se preocupava. Hoje em dia, não. Tá? Então o cenário mudou, MRV acaba sendo compensado um pouco por isso. Por um lado, né? Resultado operacional, de certa forma, o pessoal viu bem, só que ainda queima de caixa, trava. E de novo, cai, sobe, a volatilidade nesse tipo de ativo está muito alta. Então foi essa interpretação que a gente teve para esses dois ativos, só para tentar explicar um pouco para vocês esse movimento contrário ao que todo mundo pensaria, né, num dia como o de hoje. Denise, eu vou te devolver, depois eu falo um pouquinho mais aqui, até por conta do Souza.
Tá joia. Gente, isso que o Roselinho falou é porque Daniel Souza já está aqui aguardando o seu momento de vir aqui para a bancada, e nosso head internacional, daqui a pouco ele está aqui conversando com a gente. Motinha, o pessoal aqui pediu para você mostrar um gráfico. O William pediu, Mota, mostra o fluxo estrangeiro institucional no ano, por favor.
Tá, o institucional, o Villegas tem, acho que no General Analisa tem. O que eu tenho é o do estrangeiro, que sacou 645 milhões no pregão de quinta-feira, tá? Já acumula no ano 26.200, lembrando, o pregão de sexta-feira foi aquele pregão que o S&P 500 virou à tarde e caiu mais de 1%, então, ou seja... Provavelmente o saque no pregão de sexta que a gente vai ver amanhã vai ser, na minha opinião, mais de bi, tá? Então é o que eu posso falar. O que é fato é o comprador de bolsa brasileira hoje são as pessoas físicas e os multimercados, tá? Os institucionais. Ou seja, senhores, os locais que estão sustentando e, poxa, infelizmente não está dando muito certo, tá? Só para pergunta, assim, para ficar clara, tá? Eu até pedi para o Guimas compartilhar minha tela. Senhores, na minha opinião, eu venho falando para vocês, o que está acontecendo é 80% de motivo lá de fora. Mudou o cenário do Fed, mudou, já vem mudando, e hoje deu uma confirmada. Olha o que está tendo a reunião do FMI, olha o que o Haddad falou. Cenário externo explica por 2/3. Poxa, ter o próprio Haddad falar que 1/3 dessa desvalorização dos ativos de brasileiros é culpa do governo, eu já achei bastante legal, tá? Essa discussão, 80, 90, gente que... eu sei que tem muita gente aqui no chat que acredita que é 90% culpa do governo. Senhores, eu tenho uma opinião muito divergente. Não significa que eu acho que esse governo está mandando bem, mas quem manda é lá fora, tá? Se o mercado estivesse discutindo corte de juros com força em julho ou junho do Fed, sabe o que o mercado ia falar para essa mudança de meta fiscal? Ah, é Brasil, né, amigo? Pô, Brasil é sempre assim. Ah, meta zero tá bom, né, para Brasil, mas a régua tá muito mais alta, aí acontece tudo isso e tem esse mercado de juros brasileiro, senhores, ele é unidirecional. É o quinto dia consecutivo que os juros aqui sobem e certamente vai ter muito stop. Mostrei para vocês, olha o que aconteceu nas cotas diária. Diária, senhores, é 1% no dia. 1,02, 0,57, 0,47, todos os multimercados que estavam no kit juros do Brasil. E vou ser muito sincero, por falar que o Brasil não pode ter juros abaixo de 10, eu acho um exagero, mas é aquilo, contra stop no argumento. O cara já mandou zerar. Pô, mas eu vou zerar a 10,25? Sim, você já tomou uma decisão. Então, o stop é que, na minha opinião, jogou muito esses juros no Brasil lá para cima. E aquilo que eu venho falando para vocês há bastante tempo. Eu gosto dos papéis de IPCA de longo no Brasil, mas não vejo gatilho nenhum. E esses papéis são tarja preta. Já está aqui, ó, papel 2045, já está à venda no Tesouro a 6,11. Tá? Saiu de 5,90 em duas semanas, eu acho. E 20 pontos para 30 anos, senhores, para 20 anos... quem tem marcação de mercado sabe quanto que é isso, tá? Então, por enquanto, eu gosto desses ativos, mas não entro porque eu não vejo gatilho, o que que faria esses ativos de uma hora para outra voltar para 5,90, por exemplo, 5,80, tá? E para vir abaixo disso, aquele juro americano de 30 anos indexado à inflação, que está lá aqueles 2,40, vai ter que ajudar, sozinho a gente não vai. Então, Denise, da minha parte é isso.
Seu Joãozinho, então...
Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã para o Morning Call da Genial Investimentos. Amanhã a gente vai ter inflação europeia. Se não tiver nada muito diferente, provavelmente o mercado vai embarcar que o Banco Central Europeu está livre para cortar os juros em junho. Muito obrigado a todos.
Joia, obrigada, viu, Motinha? Então agora o Daniel Souza vai sentar aqui desse lado. Vou passar a bola para você. Eu já te passo uma pergunta. Você quer continuar o que você estava falando, Bruno Rosolini?
Não, pode passar. Eu emendo aqui.
É?
É.
Então, o Celso pergunta, Rosolini, comprando ou aguardando mais quedas?
Sempre comprando quando está caindo. Hoje, inclusive, comprei um pouco de Banco do Brasil, mas, de novo, ainda com caixa aí, porque sempre aproveitando essas quedas. Então, não é que eu acho que está no fundo do poço, não, mas eu sempre aproveito. Aí, aproveitar essa deixa também, o pessoal estava falando sobre aquela questão de fluxo institucional estrangeiro, que se o Guimas puder compartilhar, eu mostrei, né, o estrangeiro, então esse acumulado está um pouco desatualizado, dia 10 é o último que eu tenho aqui nesse gráfico, mas se eu não me engano aí chega ainda perto aí dos 25 bi, tá? E aí o institucional aí em 0,7, tá? Então nesse ano. E aí aqui está tudo em bilhões, tá? Só para você entender. Então você percebe, ele tá positivo, pelo menos até o dia 10 aqui. Aí o estrangeiro institucional, o Motinha falou do estrangeiro, só o institucional está aqui para mostrar, só porque vocês perguntaram. Aproveitar para falar também sobre uma outra questão. A gente tem a prévia operacional da Vale, os dados operacionais, relatório de produção e vendas, tá? A gente vai ver, acabou de ser divulgado ou vai ser divulgado, eu não vi ainda, tá? Então fica aqui o convite para vocês acompanharem a Genial Analisa entre hoje e amanhã. Importantíssimo entender isso daqui, até porque Vale está dando a oportunidade, né, de compra, mas com aqueles vários overhangs, né, que o pessoal sempre fala. Então é importante acompanhar. Também quero dizer para vocês o seguinte, tá? BB Seguridade acabou de divulgar os dados de fevereiro, foram melhores, tá? Sinistralidade melhorou, lucro cresceu, aparentemente aqui já dá para ter uma proxy do resultado do primeiro tri, tá? Que deve vir um resultado bastante interessante, desacelerando, ou seja, um crescimento mais lento do que a gente viu ano passado, mas ainda com lucros crescendo. 2024, aparentemente, lucro recorde para BB Seguridade. E nesse cenário, onde a gente continua tendo Selic um pouco mais alto, cai por água aquela tese de algumas pessoas que falavam que BB Seguridade não era mais uma boa opção porque a Selic ia começar a cair. Aparentemente, se a gente continuar nesse cenário de Selic um pouco mais alto, esse não vale mais a pena porque vai começar a cair, aparentemente pode cair por água abaixo. De novo, gente, continua sendo uma ótima opção, mesmo com essa queda da Selic que a gente viu no passado. Pelo menos de acordo com aqui com as nossas análises, beleza? Agora sim, te devolvo.
E o prêmio é papo aleatório aqui no chat vai para o Jerome Powell, que diz que declarou o voto dele aqui no Padre Kelmo. Deste lado, quem chegou aqui com sua camisa branca maravilhosa, Daniel Souza, Rede Internacional. Tudo bem?
Tudo bem, Denise. Boa noite, Bruno.
Tudo bom?
A turma aí, Deilson também. O pessoal também sempre, né? Presente, pontual, né?
Exato. Perfeito, maravilhosos, né? Esses meninos.
Em inglês a gente fala, né? Os britânicos gostam de falar smart, né? Assim, que quer dizer tudo. Tudo de bom, né?
É tudo de bom esse meu trigo parada dura, exatamente.
É isso aí. Então, e que temos de vamos notícias? Lá. Aqui hoje, um dia negativo, acho que eu vi que o Mota já falou bastante coisa, falou do pau e tal, né? Então, assim, já foi um dia que o mercado caiu, enfim, o mercado vem muito forte, mas agora, né, nas últimas semanas aí, saiu, né, a inflação na semana passada, o mercado já deu uma tremida aí, e aí já vinham vários diretores do Fed falando, né, que revendo o cenário de juros para esse ano, e hoje veio o Powell também, falou, né, que, enfim, pelo andar da carruagem aí, do que vem sendo de inflação, e pela atividade econômica também da economia americana, é provável que, né, essa redução de juros aí, que já era um consenso, em março ainda era consenso que deveria cair 75 pontos base, hoje já não é mais, já está uma coisa mais para 50 ou menos, né? Alguns bancos aí já trabalhando até sem que não caia nada, né, esse ano de juros. Enfim, na semana passada o CEO do JP Morgan até falou que pode vir aí bastante inflação aí no mundo nos próximos anos, então é um cenário aí que preocupa. Mas, apesar do mercado ser um pouco mais fraco esses dias, hoje o S&P 500 fechou em baixa de 0,22%, a 5.050 pontos. Foi um dia negativo também na Europa e na Ásia. Né? Na Ásia saíram os dados da China, né? Que veio o crescimento um pouco melhor, mas vários outros dados aí de consumo, né? E também do setor industrial bem mais fracos. Né? O setor de real estate na China continua muito fraco também. Então, hoje foi um dia que até o Bruno já falou aqui do minério de ferro. O minério de ferro hoje deu uma caída, isso também impacta no nosso mercado, na Vale. Né? Mas, enfim, foi meio que um dia, né, mais negativo para a Bolsa no mundo inteiro, né, para ativos em renda variável. E eu queria destacar aqui que a gente entrou na sexta passada, né, nos resultados. A gente teve resultados de bancos. Né, na sexta-feira saiu o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, o maior banco do mundo, né? O resultado veio um pouco melhor, mas o guidance veio ruim, o papel caiu. Mas hoje a gente voltou, né? O mercado americano voltou com tudo. Hoje tivemos Bank of America, que ele veio com um resultado um pouco melhor do que esperado, mas ainda assim mostrando bastante desaceleração em relação ao ano passado, né? E fica essa questão aí de o ciclo de juros, né? Ainda alto por mais tempo. Né? É uma coisa que o mercado está entendendo como sendo ruim para bancos, né? Com carteira comercial, porque, né, você aumenta, né, o ciclo do crédito, né, você aumenta a taxa, ele costuma aumentar, né, assim, então para os bancos, nesse equilíbrio aí, eu acho que é um pouco mais os juros, eles passariam a emprestar mais e aumentar a carteira, né? Então porque hoje o juro está muito alto, os bancos estão um pouco mais defensivos, né? Então, nesse equilíbrio de forças, né, isso aí está sendo ruim para os bancos, com carteira comercial, varejo comercial. Então, hoje o Bank of America, apesar de uns números melhor do que esperado, caiu 3,5%, né? O JP Morgan tinha caído 5% na sexta-feira. Então, por outro lado, você teve também os bancos de atacado, né, de wholesale, os bancos de investimento. Ontem saiu o Goldman Sachs, né, que veio melhor, mercado amou, e o papel subiu 4%, a linha principalmente na parte de investment banking e na parte de wealth management, né, que é a gestão de grandes fortunas, que essas linhas vieram melhores. Hoje de manhã saiu o Morgan Stanley, também veio com um número muito melhor na parte de banco de investimento, voltaram as operações, né, já nesse primeiro trimestre já deu uma boa melhora, subiu 16% a linha de banco de investimento, no Morgan Stanley, aí com operações já fazendo alguns IPOs, fazendo bastante operação de crédito, né, de oferta de bonds, né, de papel de renda fixa, né, nos Estados Unidos. Então, você já vê que é um crescimento bem expressivo, 16% ano a ano, né, primeiro tri desse ano com o primeiro tri do ano passado. Então, o mercado adorou esse resultado do Morgan Stanley também, o papel subiu 2,5%. Ontem, né, o Goldman, né, que é o principal peer, né, sempre o Goldman e o Morgan nesse mercado de atacado, né, no financeiro, são as duas casas aí mais predominantes. Então, ontem o Goldman já tinha subido 4%, hoje o Morgan Stanley recuperando aí também, subindo 2,5%. Tivemos resultado aí no setor de saúde, tivemos dois resultados grandes hoje. A gente teve a United Healthcare, que é a grande sócia da Amil aqui no Brasil, né? Não sei agora se ainda é, Bruno, mas eu acho que a United é uma das maiores sócias da Amil, ou pelo menos era há um pouco tempo.
Eu não sei dizer.
Então, a United Healthcare, ela veio com um resultado bem forte, tanto na parte de receita como de lucro, e receita de mais de 100 bilhões de dólares, bem acima do que o mercado estava esperando. E o papel hoje subiu mais de 5%. Só lembrando também, eu acompanho um pouco de preço de plano de saúde, assim, eu comparo aqui entre Brasil e Estados Unidos, e o aumento de plano de saúde nos Estados Unidos foi bem forte agora nessa virada, né, de 2023 para 2024. A gente tem também, tivemos a Johnson & Johnson, que por outro lado ela não vende plano de saúde, mas ela atua muito na área médica, né, na parte de equipamentos, a fabricação, né, de utensílios, né, suplementos para a indústria hospitalar. E ela veio com um lucro um pouco melhor, mas a receita veio um pouquinho abaixo do esperado. Mercado acabou realizando um pouco o papel, mas o papel já vem muito forte esse ano também, tá? Ela é uma das grandes blue chips, mas a ação hoje caiu 2,1%. Falando também aqui, tivemos agora, acabou de fechar o mercado, esse é o resultado, né, da maior corretora independente dos Estados Unidos, chama-se Interactive Brokers. Ela veio com receita de 1,2 bilhão de dólar. Isso veio em linha. A gente, ela também, o lucro dela veio um pouquinho menor que o esperado. O papel está caindo um pouco agora no aftermarket. Só lembrando aí que esse ano o papel já acumula aí alta de 20%. Então, e 20% nesse ano e 28% nos últimos 12 meses. Então, o papel está sofrendo um pouquinho aí de realizando, né? O mercado acho que realizando lucros, normal, mas também ela veio com um resultado muito bom. A gente teve agora o resultado também da United Airlines. Ela veio com um lucro abaixo do que o mercado estava esperando. A receita veio um pouquinho melhor. Ela veio com um prejuízo de 120 milhões de dólares. Ela até melhorou o prejuízo, né? A questão aqui, o que fica assim para essas empresas, né, de companhias aéreas, né, é que... petróleo está subindo, né? E está subindo, e todo mundo com medo aí do, né, do, enfim, como é que vai ser esse cenário aí para a energia e para combustível, que é o principal insumo da indústria, né, aeronáutica. Então, enfim, fica essa preocupação, mas por enquanto o mercado tá gostando aí do resultado aí da United Airlines. Ela já estava caindo uns 5, 6% esse ano, à medida, né, que o petróleo vai subindo, a companhia aérea vai caindo. Então, agora no aftermarket ela está subindo 5%. O mercado gostou aí do resultado, desse fechando o prejuízo, né? Eu queria falar aqui por último, deixa eu ver aqui, bom, já falei rápido do pau e falei rápido dos bancos. Eu queria só encerrar aqui, Denise, falar das empresas que vão soltar resultado essa semana. Nós temos a Netflix, que vai ser o grande, que vai ser amanhã, depois do fechamento. O mercado está trabalhando aí com uma... Peraí, deixa eu só pegar o dado aqui. Mercado trabalhando com uma receita, um aumento de receita de 13% e um lucro por ação de US$4,50. Isso versus US$2,88 no primeiro trimestre do ano passado, né? A receita total, eu falei que vai aumentar 13%, com um total de 9,3 bilhões de dólares. Só lembrando que a Netflix vem aumentando o preço, né? Tá ficando caro, né, Denise? E ela também está... tem anúncios, né? Tem a opção agora de você assistir o Netflix não pagar, mas você vai ver a comercial, né? Interrompe o filme A Denise, eu sei que não gosta, né, dessas coisas. É sempre inconveniente, né? Então,
cara, mas... eu assisto Globoplay, eu pago e ainda vejo anúncio.
Agora, essa é uma linha bem pequena, tá, no Netflix. O que paga a conta mesmo, assim, eu tô falando assim, mais de 90% da receita são os assinantes, né? Os usuários que pagam mensalmente e que ela vem aumentando, né, aí ao longo dos anos. Ela ainda é dominante, enfim. E eu acho que desse resultado aí tá ficando bonito aí da Netflix. Estamos falando aí de quase uma ação que custa $600, ela vai dar lucro de 4,50, né? Então a gente está falando aí um pouco abaixo, 0,07, 0,08 mais ou menos do... Eu acho que daqui a pouco pode pintar um dividendo nesse papel também. Mas é isso, Denise. Eu vou passar a palavra aí de volta para vocês.
Maravilha. Obrigada, querido Daniel. Bruno, para a gente encerrar, tem uma perguntinha rápida aqui para você. Carol pergunta, esse fluxo é uma grana saindo da B3 ou a turma operando na venda?
Não, isso aí é a grana saindo mesmo. De fato, o pessoal vende suas posições e acaba saindo. Eu acho que é o que ela tinha perguntado, é se tinha uma posição, se o pessoal estava operando short, aparentemente. Foi isso que eu entendi. Mas, na verdade, isso é simplesmente fluxo de saída de capital mesmo. Então, se eu entendi, era isso que ela queria perguntar.
Quer dar mais algum recadinho ou podemos encerrar?
Não, só para o pessoal participar do podcast, assistir o podcast agora, às 7 horas da noite. A gente vai trazer aqui o pessoal da B4, que é uma empresa bastante interessante, que basicamente falando, tá? Lá no podcast eles vão explicar mais. Só que eles permitem que você invista como se fosse via B3, como se fosse uma bolsa mesmo, em pequenas e médias empresas. Então, só uma curiosidade, pessoal que gosta aí de barrinha de proteína e whey, essas coisas, tem uma empresa chamada MaisMu. E a MaisMu tem as suas ações ali na B4. Então é legal, vai ser bem interessante de entender como que funciona tudo. E aí vai vir a CEO, a fundadora, e o sócio fundador também.
Maravilha, Deilson Leite já colocou o link, tá, gente? Então é a nova bolsa para empresa de até 300 milhões, né?
Até 300 milhões de faturamento, se eu não me engano.
Então fiquem ligadíssimos daqui a pouquinho, 7 horas da noite, Bruno Rosolini, Bruno Bandieira e... dois dos fundadores da B4, daqui a pouquinho, aqui no canal da Genial Investimentos. E seu tchauzinho, Daniel.
Só corrigindo, o resultado da Netflix é na quinta-feira. Eu tinha falado, é na quinta-feira, depois do fechamento. E só falando também, eu conheço a turma lá da B4 também, é muito legal.
Pô, legal.
O projeto deles e tem umas empresas bem interessantes. Acho bacana aí.
Uhum.
Recomendando aí para assistirem também, que eu acho que é bem legal o projeto e bem educativo também.
Joia, maravilha. Então, aproveita que você está falando de Netflix, dá uma dica de série. A gente gosta de conversar sobre séries, filmes, né?
Hoje eu não tenho acompanhado muito, não. Então, assim, hoje agora eu tô sem nenhuma ideia.
Yellowstone, melhor.
É o quê?
Yellowstone é a melhor série que eu já vi na minha vida.
Tá passando onde?
Yellowstone, eu acho que é no Amazon Prime, se não me engano. Ou no Netflix, agora eu tô em dúvida. É no Amazon? Acho que é no Amazon Prime, pessoal, então. Enfim, ajudem outra empresa aí.
Maravilha. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a vocês de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho e fique ligado que daqui a pouco tem podcast genial. Analisa com esse rapaz aqui, ó.
É isso aí.
Belíssimo, Bruno Rosolini. Um beijo. Tchau, gente.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo o cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos. E a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.